Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Campos de Toledo, com todo o departamento de jornalismo, informação o tempo todo para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:05, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019, edição que você pode acompanhar também com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques de hoje com Davi Roque.
A inflação oficial acelera para 0,51% e atinge o maior resultado para novembro desde 2015.
Essa pressão já era mais ou menos esperada por algumas pressões pontuais que temos aí. Preço da carne, por causa do aumento principalmente das exportações para a China, a demanda do país cresceu muito com o comprometimento da produção do plantel aí de porcos. Teve problema também da mudança da bandeira de energia, que no mês de novembro estava vermelha, agora voltou para amarela. Pressão também de feijão, enfim, algumas questões pontuais, até aumento da loteria entrou no cálculo desse índice.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o país vai economizar 96 bilhões de reais em pagamentos de juros à dívida pública com a queda da Selic.
E mesmo com o aumento da inflação divulgada hoje do IPCA, é certo que haverá na semana que vem mais um corte da Selic de 0,5%. A taxa básica de juros do país deve cair para 4,5%, patamar inédito. Aliás, o atual 5% já é inédito.
Polícia Federal deflagra operação contra o comércio ilegal de ouro envolvendo garimpos de Roraima e da Venezuela. Bovespa mantém otimismo e volta a operar em alta após dois dias de máxima histórica consecutivos.
E aí, agora passou dos 111 mil pontos o Ibovespa, que é o principal índice da B3.
Estudo divulgado pelo IPEA aponta que funcionalismo público consumiu 750 bilhões de reais em 2017.
E tem duas dúvidas aí em relação ao funcionalismo. O alcance, no caso dos estados e municípios, das novas regras do sistema previdenciário e a reforma administrativa que o governo prometeu e até agora não apresentou.
Tiroteio em base de aviação naval deixa pelo menos 4 mortos e 6 feridos no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Chanceler alemã Angela Merkel faz primeira visita ao campo de concentração de Auschwitz em 14 anos como chefe de governo.
E vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Continue com a gente. Nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook.
Step into the world of power, loyalty. And luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:11. Seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você acompanha também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, é com você. Boa tarde.
Muito boa tarde para você. Boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Saneamento em pauta nesta sexta-feira aqui no BNDES, que está promovendo um seminário sobre o tema, que teve abertura do ministro da Economia, Paulo Guedes. Guedes afirmou que em viagens internacionais tem conversado com muitos empreendedores, muitos investidores, e há espalhados pelo mundo trilhões e trilhões de dólares esperando um aperfeiçoamento das regras do ambiente regulatório aqui no Brasil para aportarem no país e melhorarem os níveis de saneamento básico da população brasileira. Segundo Guedes, ainda existe um déficit brutal no país no saneamento. Uma das causas para ainda elevada, apesar de cadente, taxa de mortalidade infantil no Brasil. Isso acaba afetando posteriormente também a expectativa de vida dos brasileiros. O novo marco regulatório vem sendo discutido durante todo esse ano no Congresso Nacional, e o projeto do deputado Geninho deve ter avanços na Câmara dos Deputados já a partir da semana que vem, a partir de algumas mudanças e de aperfeiçoamentos. O ministro Paulo Guedes, na abertura desse evento, voltou a defender também a desoneração da folha de pagamentos das empresas. Aquela história, hoje um funcionário custa para um empresário, para uma empresa, o dobro do que efetivamente é pago pelo salário desse empregado, desse prestador de serviço. O ministro Paulo Guedes chegou a afirmar que a oneração, os impostos sobre a folha de pagamento, são uma máquina de destruição em massa de empregos no Brasil, e classificou esses impostos que incidem sobre a folha de pagamentos como um grande desastre responsável pela grande informalidade do país, muitas pessoas sem carteira assinada e muitas pessoas também na fila do desemprego.
O país que tem encargos trabalhistas, imposto sobre folha de pagamento, que duplica o custo da mão de obra, é um país que não quer gerar emprego. Tem 40 milhões de brasileiros sem carteira assinada, não contribuem para a Previdência, o cara não consegue emprego, quebra a Previdência, no futuro vai envelhecer, vai precisar da Previdência. Então é um desastre. Os impostos sobre folhas de pagamento são o imposto mais cruel. Armas de destruição em massa de empregos. Dezenas de milhões de empregos são destruídos por esses impostos excessivos sobre a folha de pagamento. É um crime contra o trabalhador brasileiro.
Lembrando que os dados mais recentes do mercado de trabalho do IBGE apontam que até outubro a taxa de desemprego estava em 11,6%. No entanto, eram mais de 12 milhões e 300 mil desempregados e mais de 27 milhões de pessoas subocupadas em todo o Brasil. Quem também participou aqui da abertura do evento foi a ministra de Direitos Humanos e da Família, Damaris Alves, que fez um depoimento, um discurso emocionante, falando da sua infância, foi estuprada quando tinha 6 anos de idade, uma realidade que, segundo ela, está muito presente ainda em muitas regiões brasileiras. Damaris Alves chegou até a denunciar a existência de um mercado macabro de venda de imagens de crianças recém-nascidas violentadas, abusadas sexualmente. Ela tem informações de que crianças de 7 dias, 8 dias de vida estão sendo estupradas Brasil afora. E essas imagens chegam a valer, neste mercado paralelo, de acordo com a ministra, algo em torno de R$100 mil.
E crianças de 7 dias no Brasil sendo estupradas. E muitos pais produzindo imagens, porque o comércio do estupro de bebês cresceu de tal forma no Brasil que nós já encontramos vídeo custando R$100 mil nesse comércio macabro que vende corpos de criança no Brasil. E que este governo está tendo a coragem de enfrentar com muita firmeza.
Só para fechar, para não dizer que não falei de violência no Rio de Janeiro, a polícia investigando um caso envolvendo um incêndio de 3 carros de passeio no Rio Comprido, na zona norte da capital, pode ter sido sim uma ação criminosa. E logo mais vai ser sepultado em um cemitério na zona oeste do Rio de Janeiro o corpo do comediante, também empresário, conhecido como Bonitinho, que morreu numa ação do BOP, a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte da capital do Rio de Janeiro. Rodrigo Viega.
E agora vamos falar da reforma da Previdência aqui no estado de São Paulo, que já rendeu até cenas de pugilismo, violência na Assembleia nesta semana. Afonso Marangoni tem as informações sobre as perspectivas desse projeto.
Após novo tumulto, ficou para segunda-feira a votação da reforma da Previdência dos Servidores Públicos de São Paulo na Assembleia Legislativa. A confusão começou depois que um grupo de deputadas da oposição ocupou a mesa diretora, impedindo que o presidente da Alesp, Cauê Macris, do PSDB, desse início à sessão. Elas alegavam que um requerimento do dia anterior pretendia impedir o acesso às galerias. Do lado de fora, um grupo ligado a servidores protestava. No entanto, Cauê Macris permitiu que manifestantes entrassem na Alesp 15 minutos antes do início da sessão. Mesmo com a mesa diretora tomada, o Tucano abriu os trabalhos, mas mandou fechar as galerias. De acordo com o coronel da Polícia Militar, Robson Cabral de Oliveira, responsável pela segurança da Assembleia, a medida foi tomada para garantir a tranquilidade da sessão.
Foi suspenso aí por uma determinação do presidente quando começou a sessão, e o local onde o presidente deveria presidir a sessão estava ocupado. Então, e começou um princípio de tumulto, e aí ele pediu para que fosse fechado até para preservar a integridade das pessoas e bem como garantir que a sessão ela fluísse, porque em princípio parecia que não ia fluir.
Por orientação da PM, os acessos à Assembleia Legislativa também foram fechados por alguns minutos. Com a confusão, Cauê Macris encerrou a discussão e adiou para a semana que vem a votação do texto da Previdência dos Servidores. A decisão foi tomada após consulta aos líderes partidários, como explica o deputado Alex de Madureira, do PSD.
O presidente chamou os líderes para conversar ali, e entre eles entraram num acordo e se terminando a discussão se encerraria hoje e retornaríamos na segunda-feira.
A deputada Isa Pena, do PSOL, foi uma das que ocuparam a mesa diretora. Ela considerou o adiamento da sessão uma vitória.
Conquistamos uma vitória, que foi o Cauê Macris adiar a votação que aconteceria hoje, ele falou isso hoje no Colégio de Líderes, para segunda-feira.
Na quarta-feira, a discussão da reforma da Previdência na Alesp já havia sido suspensa depois que o deputado Arthur Duval chamou quem protestava de vagabundos. Parlamentares da oposição reagiram e o tumulto quase terminou em pancadaria. Na confusão, o deputado Henriose Cuquier levou uma mordida. As mudanças na aposentadoria dos servidores envolvem a maioria das categorias do funcionalismo, incluindo juízes e promotores. O governador de São Paulo, João Bória esteve na Alesp e se encontrou com 30 dos 94 parlamentares. Um dos assuntos mais discutidos foi justamente a reforma da Previdência do Estado. A expectativa dos aliados da gestão Dória é aprovar o texto ainda neste ano.
É, o Estado de São Paulo se antecipou a qualquer decisão que o Congresso possa ter em relação à implementação da medida que faria com que todos os estados e municípios tivessem que adotar a reforma da Previdência, que já foi aprovada no Congresso. São Paulo já teve o município aprovação anteriormente, agora o Estado de São Paulo, claro, que enfrenta muita resistência sempre, porque se mexe com direitos estabelecidos. Agora, se toda a população já passou por essas alterações, por que não especificamente funcionalismo de São Paulo? 2:20 e vamos falar agora sobre inflação. Nós estamos em contato com o economista Mauro Rochlin, que é professor de MBAs da Fundação Getúlio Vargas. Professor Mauro, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom, nós tivemos o IPCA de novembro bem mais pressionado aí que nos meses anteriores. A alta foi de 0,51%, a maior variação para o mês de novembro desde 2015. Sempre vem essas estatísticas, mas na verdade já se esperava um índice mais pressionado no fechamento do mês por uma série de fatores de aumentos que já estavam sendo contabilizados, como a carne, não é?
Exatamente. A gente já vinha assistindo desde o mês passado uma pressão muito forte do grupo alimentação, do item carnes mais especificamente. Isso voltou a acontecer no mês passado. Novembro registra, pela primeira vez, se não me engano, em 3 meses, uma inflação em alimentos in natura. A gente tinha registrado queda de preços para esse tipo de produto, e carnes é o que mais pressionou, sem dúvida nenhuma, nesse período.
Agora, professor, a variação em 12 meses continua bem abaixo do centro da meta. A gente tem 12 meses 3,27%, no acumulado do ano 3,12%. O senhor conta com uma variação baixa, assim, no fechamento do mês? O que que a gente pode esperar para dezembro?
Olha, a gente pode esperar um índice certamente ainda dentro da meta, o índice anual certamente dentro da meta. Mas o que a gente viu agora no mês de novembro foi um certo salto, isso preocupa, porque o número final, o número de 12 meses, que é o número que o mercado olha, é um número pior do que a gente vinha registrando, estava em torno de 2,5, pulou para quase 3,5 esse número, e isso começa a gerar certas dúvidas sobre como é que a política monetária, como é que a política de juros vai ser conduzida a partir desse dado. Isso aqui vai fazer a diferença.
Agora, para a semana que vem, será? Porque parece muito certo que o Banco Central vai cortar a Selic em pelo menos mais meio ponto, né?
É, mas pode ser mais comedido em cortar em 0,25. O número desse mês é um número que, não vou dizer que assusta, claro que não. A inflação está dentro da meta, as expectativas ainda estão muito bem ancoradas, o número é baixo, mas 0,51 não é um número exatamente para se comemorar.
É, exatamente, a margem real de juro pode cair muito, né? Porque se nós considerarmos a Selic é 4,5%, com uma inflação de mais de 3,5%, que não se pode descartar totalmente essa possibilidade, a gente teria o juro real abaixo de 1%.
Exatamente, e nesse caso o juro real estaria ficando abaixo de 1%, muito mais por força de uma inflação um tantinho mais alta do que exatamente por uma taxa de juros mais baixa. Então, a política monetária, a política de juros, que é uma política que interessa muito ao país, nessa hora que se fala de recuperação, nessa hora que se fala de retomada do emprego, um dado negativo com relação à inflação não é uma boa notícia.
É, e no ano que vem a expectativa, por enquanto, é de um crescimento bem superior ao deste ano.
Sim, a ideia é que a gente possa crescer alguma coisa em torno de 2% ou mais. Já se fala de alguma coisa melhor em função dos dados do PIB do terceiro trimestre, que foi divulgado agora essa semana. Uma notícia como uma inflação mais alta e, consequentemente, a necessidade de ter que se praticar juros mais altos não é uma boa notícia.
É, a questão é que o Banco Central talvez nunca tenha sinalizado com tanta clareza a intenção de reduzir mais a taxa básica em meio ponto, como aconteceu na ata da última reunião do Copom, e não reduzir pode criar uma certa armadilha do ponto de vista do que isso possa reverter de expectativas, né? O mercado trabalhando com essa Selic em 4,5%, nós tivemos hoje até o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorando o impacto que o juro mais baixo tem sobre as contas públicas, falando numa economia de 96 bilhões de reais em pagamentos da dívida pública, dos juros da dívida pública. Então tem vários efeitos e o próprio governo conta com esse impulso que possa ser dado ao crescimento.
Ok, olha, sem discordar de nada do que você falou, eu diria que o Banco Central poderia, por exemplo, adotar uma redução de 0,25 e esperar para uma reunião seguinte para, então, fazer uma nova redução de 0,25. Seria uma medida de cautela e, ao mesmo tempo, não ia diferenciar muito do que o Banco Central já aponta, com, dado extra, esse sinal de cautela para o mercado.
É, exatamente. Agora é ver qual a leitura que o Banco Central fará em relação a isso, na sua avaliação. Então, ele deveria ir com mais cautela, exatamente porque a pressão veio mais forte agora em novembro.
Sim, eu acho que sem se afastar do que já foi proposto, de se buscar taxas de juros mais compatíveis com esse menor nível de inflação, eu acho que se existe oportunidade para se ser mais cauteloso, por que não?
Ah, exatamente. Agora, nós conversamos aqui com o professor Mauro Rochne, economista, professor de MBAs da Fundação Getúlio Vargas. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado.
É, e eu lembro que hoje nós vamos ter o Economia em Foco, tratando aí de várias questões relacionadas à economia, não apenas a inflação, toda essa expectativa de que a gente possa ter continuidade no processo de crescimento, talvez com maior vigor no começo do próximo ano. Eu vou estar conversando com os economistas André Saconato, que é da Fecomércio e também da Integrale, e com o Márcio Holland, que é ex-secretário de Política Econômica e professor da Fundação Getúlio Vargas. Se você quiser participar, você nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, e desde agora pode colocar suas perguntas aí no Twitter com a hashtag Economia em Foco, né? Você já tem a chamada do programa pelas redes sociais e pode participar. Economia em Foco começa às 15h10 com transmissão pelo YouTube e Facebook da Jovem Pan News. 2h26, mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você, e nos acompanhe também com imagem.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Compras que são feitas em terra.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2h29, você acompanha o Jornal Jovem Pan, pode nos seguir também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora aos Estados Unidos, direto de Nova York, a Mariana Giangiacomo. Mariana, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Denise, um destaque infelizmente triste na tarde desta sexta-feira. Um tiroteio em massa aconteceu em uma base de aviação naval no estado da Flórida, na cidade de Pensacola. Nesse ataque, 4 pessoas morreram, incluindo o atirador. Então, ele atirou em 3 pessoas, na verdade, ele atirou em mais pessoas, tem também outras vítimas, cerca de 8 vítimas foram levadas ao hospital, ficaram feridas, mas infelizmente 3 pessoas acabaram morrendo, e a polícia disse que um policial matou esse atirador em uma sala de aula dessa base de aviação naval. A gente ainda não tem mais informações sobre a identidade desse suspeito, o que teria motivado esse ataque, mas o curioso, Denise, uma infeliz curiosidade, na verdade, né, é que na quarta-feira aconteceu algo muito semelhante na base naval de Pearl Harbor, que fica no Havaí, né? Aquela base onde aconteceu o ataque do Japão aos Estados Unidos, que motivou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Na quarta-feira, um atirador também acabou matando 2 oficiais do Departamento de Defesa antes de se suicidar. Então, essa infeliz coincidência de um ataque a tiros, né? Um tiroteio em massa que aconteceu na última quarta-feira em uma base naval, e agora outro acontecendo nessa sexta-feira, né, Denise?
É, exatamente, nós temos sucessivos casos aí nos Estados Unidos de tiroteios, de violência. A gente já falou sobre isso, inclusive, aqui no Jornal Jovem Pan. Os mais jovens cobrando um controle maior das armas nos Estados Unidos, isso vai ter alguma influência na campanha eleitoral de Trump pela reeleição, além de vários outros fatores, mas tem pesado muito. Havia uma liberação muito grande, o que se percebe que em alguns casos isso acaba facilitando a utilização de armas nesse tipo de situação, né?
É, Denise, esse é um assunto que, assim, não importa o partido, né? Aqui é um país muito dividido entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, mas, independentemente da posição política, todo mundo concorda que algo deve ser feito, né? Se algo é proibir o porte de armas ou então só dificultar para que as pessoas comprem armas, já que é um país com uma cultura muito forte, né, do porte de armas, especialmente em alguns estados, mas fato é que esses casos continuam acontecendo. Só nessa semana, então, foram dois casos em bases navais aqui dos Estados Unidos. E sim, isso tem pesado muito nas campanhas dos pré-candidatos aqui nos Estados Unidos em cenário pré-eleitoral. Então, o Partido Republicano e o Partido Democrata escolhendo aí quem serão os candidatos para as eleições presidenciais de novembro de 2020. E esse é um tema muito recorrente nos discursos de vários candidatos, inclusive o pré-candidato democrata Michael Bloomberg, que entrou agora, né, na disputa, então entrou aí meio que tardiamente nessa disputa pré-eleitoral, fez um discurso essa semana mesmo e falou muito sobre essa questão do combate à violência armada, né, Denise? Então, a gente agora aguarda ainda o posicionamento oficial aqui da Casa Branca, né, do presidente Donald Trump em relação a esse assunto, mas são tragédias que acabam, infelizmente, acontecem aqui no país e todo mundo quer encontrar um jeito de fazer com que elas não aconteçam mais, né, Denise?
E, Mariana, alguma novidade em relação ao processo de impeachment de Trump? Porque agora vai para a decisão política mesmo, com a adesão do Partido Democrata, a gente deve ter um avanço. E ontem teve uma certa situação de constrangimento com Nancy Pelosi também, não é?
É, exatamente. A Nancy Pelosi, ela passou por um momento ali na entrevista, né, onde um repórter perguntou para ela, falou, Nancy Pelosi é a presidente da Câmara dos Deputados, democrata aqui dos Estados Unidos, que está à frente, né, de certa forma, de todo esse processo do impeachment. Ontem, em uma coletiva de imprensa, um repórter perguntou a ela se ela odiava Donald Trump, porque essa é a narrativa, né? Donald Trump diz muito, os republicanos dizem muito que tudo isso, todo esse processo de impeachment tem motivação política, dizem que os democratas, Nancy Pelosi, odeiam Trump e estão fazendo isso por ódio, na verdade, por terem perdido as eleições de 2016 e não por causa de um motivo concreto. Aí Nancy Pelosi respondeu ao repórter, ela ficou visivelmente alterada e respondeu que não, que o repórter, ela disse, você tem que me respeitar, não faça isso comigo, eu não odeio ninguém, eu venho de uma casa cristã, e a gente foi ensinado desde pequeno, né, que a gente não odeia ninguém, eu não desejo mal a ninguém, minhas motivações sobre esse impeachment são puramente políticas, são porque Donald Trump está, de fato, ameaçando a democracia dos Estados Unidos. Então, esse é o clima aqui, né, Denise? É um país, como eu disse, é um país muito dividido. Esse impeachment, então, é uma questão muito política, né? E até mesmo no eleitorado do Partido Democrata, tem gente que acredita, até mesmo quem quer que o Trump seja impeachmentado, acredita que talvez esse não seja exatamente o momento, já que ele ainda tem, sim, muito apoio dentro do Partido Republicano. Então, ainda é improvável que, de fato, ele seja removido do cargo, né? Já que esse julgamento político agora depende do Senado. Isso, se, claro, se a Câmara dos Deputados, de fato, recomendar os artigos de impeachment ao Senado, dando origem aí a um novo julgamento em janeiro de 2020, mas que é o mais provável, né, que passe da Câmara para o Senado, mas aí no Senado a história já é outra, Denise.
É, exatamente, as provas, depoimentos que tivemos até agora não parecem suficientes para sensibilizar os republicanos uma posição contrária à de Donald Trump, que tem grandes chances de ser reeleito e seria o Partido Republicano no poder mais uma vez. Mas é isso, Mariana, muito obrigada, uma boa tarde, bom final de semana.
Muito obrigada, uma boa tarde, ótimo fim de semana a todos.
2:35 e vamos falar agora da conferência do clima. A Greta Thunberg chega a Madrid para participar da COP25 e a Lívia Fernanda tem as informações. Oi, Lívia, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem. Exatamente. Então, desde o início da semana, acontece em Madrid, na Espanha, a Conferência da ONU sobre o Clima, conhecida também como COP25. Nesta sexta-feira, a jovem ativista Greta Thunberg, que chamou a atenção do mundo pela militância contra o aquecimento global, chegou à COP25 para participar de uma reunião de líderes mundiais. Greta chegou pela manhã de trem e, ao sair ali do veículo, do vagão, havia uma multidão de repórteres e jornalistas à sua espera. Ela até ficou um pouco assustada, né? Não falou com ninguém. Mas logo em seguida ela participou rapidamente de uma conferência. Nessa conferência ela disse que acha muito importante incluir a justiça ambiental quando falamos de justiça social. Ela disse que essa também é a base de outras justiças. E nesse momento acontece uma marcha nas ruas de Madrid, liderada pela jovem ativista. Essa marcha estava marcada para começar às 14 horas de Brasília e às 18 horas em Madrid. A expectativa dos organizadores é de que centenas de milhares de pessoas protestem para pressionar os países signatários do Acordo de Paris. Outras caminhadas pelo clima também estão planejadas para esta sexta-feira em diversos países. A expectativa é grande com um protesto em Santiago do Chile, onde a COP25 aconteceria antes do país desistir de sediar por conta dos intensos protestos que estão acontecendo aí nos últimos meses contra o governo chileno. E o lema principal das manifestações neste momento é: o mundo acordou para a urgência climática, na defesa de que há 25 anos os governos se reúnem sem sucesso para discutir as alterações climáticas. Vamos acompanhar ao longo da programação quais são os desdobramentos.
É, exatamente, o mundo acordou, resta ver se os governantes acordaram em relação a isso, porque a gente tem muitas divergências, inclusive aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, né, Lívia? Então,
exatamente.
Eles têm que partir deles muitas iniciativas. Muito obrigada, Lívia. 2h34 e ainda no noticiário internacional, a chanceler alemã Angela Merkel fez nesta sexta-feira sua primeira visita ao campo de extermínio nazista de Auschwitz, que é símbolo do Holocausto. Ela está há 14 anos... como chefe de governo lá na Alemanha, e ela fez hoje a primeira a visita, que coincide com o aumento do antissemitismo, o avanço da extrema-direita no país, inclusive com a previsão de saída dela do posto aí de primeira-ministra. Fica uma certa dúvida quanto ao que possa acontecer com a política na Alemanha. Ela sempre foi um ponto de equilíbrio pela força que tem, aí podemos acompanhar as imagens da visita dela hoje a Auschwitz. Ela não se furtou de admitir a responsabilidade da Alemanha pelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial, mas a visita mostra que ela segue os passos de chanceleres anteriores ao comparecer às instalações antes do final do mandato. De acordo com o museu, a chanceler vai anunciar está anunciando a doação de 60 milhões de euros para a conservação das instalações do local onde funcionou o maior campo de extermínio nazista, onde morreram mais de 1 milhão de pessoas na época da ocupação alemã. E com esse investimento, a Alemanha vai consolidar como a maior doadora para a fundação. A Alemanha tem preservado essas áreas até como símbolo do que não deve se repetir na história, não apenas da Alemanha, mas na história mundial. Só que, de fato, o avanço da extrema-direita com essa conotação, com tons nazistas, é um ponto que preocupa bastante, apesar de todas as limitações legais, inclusive, a esse tipo de manifestação. 2h39 e nós vamos falar, não deixamos de falar muito de noticiário internacional. Nós vamos começar agora com o Alex Rufo, que está aqui comigo no estúdio. Alex Rufo, que vai falar dos números da Fórmula 1. É um campeonato extremamente internacional, mas esteve passando aqui pelo Brasil recentemente, né? Passou por aqui e deixou sua marca também financeira, né, Alex?
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Deixou uma marca muito forte de recorde também, Denise. A Fórmula 1 movimentou em São Paulo, com o GP Brasil de Fórmula 1, 350 milhões de reais nos 10 dias do circo. Foi feito um levantamento pela própria FIA. Esse público que veio para São Paulo é muito mais até de fora de São Paulo do que de São Paulo, ou seja, do Brasil inteiro e mesmo dos nossos países vizinhos. E também bateu um recorde. De audiência de TV, mesmo sem a gente ter um piloto brasileiro na pista hoje, a audiência global da Fórmula 1, ela acaba compensando essa história. No Brasil, foi recorde de público e também de receita, mas ela gerou, de movimentação televisiva, 115 milhões de espectadores, um número recorde. Desde 2001 não acontecia nada parecido, né? Então esse número é muito expressivo. Agora, o que mais chama atenção, além daqueles números do Hamilton, né, números vencedores com 6 títulos de mundial, 84 vitórias, 88 pole positions, são os números que, na verdade, Denise, são o combustível da Fórmula 1, né? A Fórmula 1, a revista Forbes dos Estados Unidos fez um levantamento comparando a FIA com a FIFA, ou seja, comparando a Fórmula 1 com a Copa do Mundo. E chegou um resultado que até surpreendeu a própria Forbes. Nos últimos 20 anos, eles fizeram essa conta para fechar um balanço dos primeiros 20 anos aí desse ano 2000. Então, nos primeiros 20 anos, a Fórmula 1 movimentou 50 bilhões de reais contra 45 milhões. E é fácil a gente perceber isso pela arrecadação das equipes. É muito caro o orçamento dessas equipes e eles estão sempre movimentando, diferente até da Copa do Mundo, que acontece a cada 4 anos. Então tem aí até uma equivalência que a gente não pode colocar o mesmo peso.
E eles circulam o mundo todo, né?
Exatamente.
É o circo da Fórmula 1 que vai rodando.
Isso, né? Mesmo, Denise. Esse ano a gente teve 21 etapas. A partir do ano que vem serão 22 etapas. Então, uma equipe, por exemplo, como uma Ferrari, como uma Red Bull, como uma Mercedes, que são as três de ponta, elas têm um orçamento entre 250 e 350 milhões de euros. E esse prêmio é distribuído, como eu te falei, 50 bilhões de reais de orçamento, é mais ou menos 8% disso é distribuído entre as equipes. Então, continua movimentando, continua tendo, assim, um ganho para a cidade sede muito alto, embora seja pago um FII para isso, o ganho para a cidade direto e indiretamente, não só com emprego, com vantagens diretas e indiretas, é muito grande financeiramente para a sede do Grande Prêmio.
É, e nós temos uma disputa aqui interna em relação à Fórmula 1 entre São Paulo e Rio de Janeiro, não é? Continua essa história de querer levar para o Rio de Janeiro, no ano que vem está garantido em São Paulo.
Está garantido em São Paulo, eu acho assim uma disputa que ela não é muito do lado consciente, muito mais do lado de paixão. Quando se fala em Rio de Janeiro, você fala em construir um autódromo, Denise, que vai custar mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, e a desculpa que o governador Witzel deu era de atrair mais público para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, o que na minha opinião é uma grande balela. Você atrai o turista para o Rio de Janeiro já de maneiras naturais, pela própria geografia, pela beleza da cidade do Rio de Janeiro, e tinha que investir esse dinheiro ao invés de construir um autódromo, já que a gente tem um autódromo em São Paulo em plenas condições, e aí com melhorias que foram feitas, investir esse dinheiro na segurança pública, porque o que afasta o turista internacional para o Rio de Janeiro é a segurança, a falta de segurança. Ele não adianta nada criar um atrativo a mais para trazer esse cara com tantos problemas de segurança. Então, é um orçamento muito alto para construir um autódromo, sendo que podia ser utilizado na segurança pública.
É, mas aí tem uma queda de braço mesmo que deve prosseguir.
E vai continuar um tempo ainda.
Vamos ver como é que a Fórmula 1 vai receber isso, se terá essa adesão à ideia de transferir para o Rio de Janeiro, porque eles estão acostumados com São Paulo. Eu vi até depoimentos de alguns pilotos que eles até gostariam do Rio. É uma cidade muito bonita. É, nessa questão de beleza, a gente não pode competir muito, mas condição de segurança, a estrutura, tudo mais, vamos ver se eles vão ter capacidade de oferecer tudo isso, né?
É verdade.
E falando em beleza, Fórmula 1, né, nós temos aqui, eu vou até mostrar para quem está nos acompanhando com imagem, Por Onde Andei, livro do Alex Rufo, O Mundo Através das Lentes de Alex Rufo. Ele acompanha a Fórmula 1 em todos os lugares e aproveitou a brecha aí para conseguir tirar fotos maravilhosas, que eu já dei uma olhada no livro aqui, fiquei encantada. É a tua experiência acompanhando a Fórmula 1, mas do lado da cidade, do lado de tudo que você pode conhecer pelo mundo, não é? Quem está nos acompanhando agora pode ver as imagens, algumas dessas fotos. E aí, Alex?
É isso mesmo, Denise. O livro, ele retrata, literalmente retrata meus 33 anos no automobilismo. Eu comecei em 86 e sempre que sobrava aquele tempinho entre corrida ou um pouquinho antes de começar o Grande Prêmio, na segunda ou terça-feira, eu aproveitava para viajar. A minha essência sempre foi a fotografia e eu colhi esse material nos últimos 33 anos. O livro, ele mostra os 40 países onde a Fórmula 1 me levou. E eu conto de uma maneira mais divertida do que aquela técnica dos boletins que a gente faz aqui na Jovem Pan, contando os bastidores. Então, não só bastidores meus, histórias, causos, mas também histórias de pilotos. Então, alguns pilotos participaram do livro também, mostrando e sinalizando esse mundo onde eles também andaram.
É, e as fotos são maravilhosas. Eu estou vendo as imagens aí que nós estamos transmitindo, não são tão fiéis assim no livro, elas são mais bonitas. Quando vai ser o lançamento, Alex?
Então, o lançamento é segunda-feira, dia 9, ele vai ser lançado na Casa do Dom, que fica na Avenida Ibirapuera 2835, eu tive aqui uma consultoria muito bom de dois grandes mestres, o Thiago Berraich, que me deu uma lição de como lançar um livro, já é expert nisso, e também do Patrick Santos. O livro vai estar disponível também pelo Amazon, então aí conto com todos vocês lá no dia do lançamento, dia 9, a partir das 18 horas, na Casa do Dom, Avenida Ibirapuera 2835, e espero você lá também, Denise.
É isso, Por Onde Andei, O Mundo Através das Lentes de Alex Rufo. Alex, parabéns.
Super obrigado.
Lindo livro, maravilhoso. 2:46, voltamos para a vida real aqui do nosso dia a dia. Segunda instância, prisão em segunda instância, né, Thiago Berrage? É melhor falar de livros, né?
É, claro, mas isso é sempre bom lembrar que estaremos lá no lançamento. O livro maravilhoso do Alex, umas fotos incríveis e o texto também dele muito bom. Ô, Denise, o ministro da Justiça reiterou hoje a necessidade da volta à prisão após a condenação em segunda instância. Em um discurso em Curitiba, Sérgio Moro declarou que o Congresso faz agora, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, uma discussão fundamental para o país.
Precisamos também retomar, está havendo discussões importantes na Câmara e no Senado Federal, a execução em segunda instância. Existe um projeto de lei no Senado, com perspectivas de votação ainda esse ano. Existe uma PEC na Câmara que há perspectivas de votação no primeiro semestre do ano seguinte. O Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão recente, eliminando a possibilidade da execução em segunda instância. Nós respeitamos o Supremo Tribunal Federal, sabemos que é uma instituição fundamental para a proteção dos direitos e para a democracia, mas nós respeitosamente divergimos.
Sérgio Moro reafirma que a Câmara dos Deputados poderia ter ido além da aprovação do pacote anticrime ao citar itens que ficaram de fora nos debates feitos nessa semana. O ministro aponta, no entanto, que o governo vai trabalhar para que as medidas sejam aprovadas pelos senadores.
Um criminoso solto incentiva o desprezo à lei, pode motivar outras pessoas a praticarem crimes. A Câmara deu um passo importante aprovando, ainda que parcialmente, o projeto anticrime. Nós vamos trabalhar para aprová-lo o quanto antes, igualmente no Senado, respeitosamente, evidentemente, conversando com os parlamentares, buscando convencê-los, e vejo com muito bons olhos essas iniciativas de retomar a execução em segunda instância. Tudo isso para dizer que, embora a justiça, por vezes, pareça estar distante, parece não existir, nós sempre podemos retomá-la e reconquistá-la.
Para o ministro, é inaceitável que um bandido que cometeu um crime hediondo consiga deixar a cadeia com o aval da justiça. Sobre a segunda instância, a perspectiva é de que, na comissão especial, há a possibilidade já de aprovação, mas no primeiro semestre do ano que vem, nesse ano, não dá mais tempo, Denise.
É, então, nós temos duas reivindicações, né, do ministro Sérgio Moro, ia falar ex-ministro, mas ex-juiz, né? Sérgio Moro. Uma é a questão da prisão em segunda instância, que ele defendia desde sempre, inclusive não queria que o Supremo tivesse retomado esse assunto e acabou tendo a decisão que ele temia lá desde da época em que era juiz, e a volta de alguns pontos que foram excluídos do pacote anticrime, que foi a proposta dele, né?
É, agora, se o Senado alterar o pacote anticrime, a matéria volta para a Câmara. E aí pode atrasar mais ainda a aprovação ao longo do ano que vem. Então agora a bola está com o Senado, mas se os senadores modificarem o que veio da Câmara, o projeto volta para as mãos dos deputados. Denise.
Muito obrigada, Thiago. 2:50. Agora a participação da Camila Yunis.
A Procuradoria-Geral da República pediu nesta quinta-feira que o Supremo Tribunal Federal rejeite requerimentos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula, que apontam uma suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A defesa acusa o atual ministro da Justiça e Segurança Pública de ter sido parcial no julgamento do petista. Os advogados de Lula alegam que o fato de Moro ser nomeado para o cargo de ministro reflete a ausência de imparcialidade. Para a defesa, as conversas vazadas pelo site The Intercept Brasil também representam uma ação irregular por parte do ministro. No entanto, o coordenador da Lava Jato na PGR, o subprocurador-geral da República, José Adonis Calou de Araújo Sá, acredita que as alegações não provam a suspeição de Sérgio Moro. Para o procurador, as conversas vazadas pelo Intercept, além de serem ilegais, não têm a autenticidade comprovada. Em maio, o site divulgou mensagens atribuídas a Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol, em que eles combinariam atuações na Lava Jato. No parecer, Araújo Sá ainda reitera que o ex-juiz deu o mesmo tratamento a todos os casos na Operação Lava Jato. A defesa do ex-presidente aposta no pedido de suspeição de Moro como uma das principais tentativas de barrar os processos da Justiça do Paraná contra o petista. Lula cumpriu 19 meses de pena pelo caso do triplex do Guarujá e agora aguarda em liberdade o julgamento de recursos em instâncias superiores.
É, e aqui em São Paulo, o governador João Dória afirmou hoje que a Polícia Militar vai realizar ações neste final de semana no baile funk de Paraisópolis e de outras comunidades da cidade. Dória voltou a afirmar que os procedimentos da corporação vão ser revistos, mas não detalhou quais serão as mudanças a serem implementadas. E essa decisão da participação do acompanhamento aí da PM nos bailes da cidade vem depois da morte de 9 jovens em Paraisópolis durante uma ação da PM no último domingo. E houve também a morte de um homem em Heliópolis no mesmo dia, além da divulgação de vídeos em que policiais apareciam agredindo pessoas na dispersão de diferentes bailes funk. E agora a PM vai fazer o policiamento neste próximo final de semana. De acordo com o governador, haverá procedimentos distintos, revisão de protocolos. No entanto, a presença da Polícia Militar está assegurada na comunidade e a comunidade já foi avisada, PM também, com essa revisão dos procedimentos que nós vamos conferir apenas no final de semana. 12h52 e agora a participação aqui comigo, Vitor Brau. Oi, Vitor, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação que mira um grupo de empresários e servidores públicos suspeitos de envolvimento em um esquema de contrabando de ouro. Essa quadrilha teria movimentado 230 milhões de reais no contrabando de 1,2 tonelada de ouro da Venezuela e de garimpos ilegais em Roraima nos últimos 3 anos. Ao todo, 150 policiais foram às ruas para cumprir 17 mandados de prisão preventiva, 5 de prisão temporária, 18 de sequestro de bens e 48 de busca e apreensão em Roraima, em Amazonas, no Rio Grande do Norte, em Rondônia e em São Paulo. As ordens judiciais foram autorizadas pela 4ª Vara Federal em Roraima e a decisão manda bloquear também 102 milhões de reais dos envolvidos. Entre os alvos da operação, chamada de Hespérides, estão 3 empresários suspeitos de chefiar o esquema. São venezuelanos. Um deles é procurado pela Interpol por tráfico de drogas e crimes financeiros cometidos na República Dominicana. Também estão na mira servidores da Receita Federal, Estadual e ainda procuradores de Roraima. A polícia afirma que o ouro extraído de garimpos venezuelanos que ficam na região sul do país vizinho e na fronteira com Roraima e também de Roraima eram legalizados por um esquema que envolvia pagamento de propina aos servidores públicos. Há a suspeita de envolvimento de um procurador do estado e de uma servidora comissionada também da Procuradoria Estadual, um analista da Receita e uma auditora fiscal de tributos do estado. A PF detalhou que as investigações identificaram que os servidores públicos envolvidos ajudariam o grupo com consultorias para o resgate de ouro apreendido, elaboração de pareceres favoráveis aos interesses dos suspeitos e a facilitação de desembaraços legais. Denise.
É impressionante a teia de criminalidade que envolve também o setor público, não é? A conivência, são casos sucessivos que a gente vê desse tipo aqui no Brasil, não?
Pois é, né? Fica claro que em qualquer grupo, em qualquer corporação, há sempre bons e maus integrantes, né? Claro que é um episódio isolado, né? E agora vai haver a apuração, mas de qualquer maneira é importante para destacar o trabalho das corregedorias, dos órgãos de apuração interna, né? Porque esse tipo de esquema passa por muita gente, né? Não é fácil montar um esquema tão sofisticado como que conseguiu montar essa quadrilha na região norte do Brasil e também na Venezuela, né? Isso passa por muita gente, então é importante haver canais de denúncia que possibilitem aos órgãos investigadores punirem quem comete algum tipo de irregularidade e sempre que há punição a gente faz questão de destacar, como nesse caso quando houve a operação da Polícia Federal e com o afastamento agora dos servidores públicos envolvidos e a prisão dos empresários e traficantes.
Exatamente, Vitor, muito obrigada. 2h55 e a Justiça do Trabalho de São Paulo determinou que a empresa de entregas Log reconheça o vínculo trabalhista dos motoboys que prestam serviços para a companhia. Esse pode abrir um precedente aí relevante, dados os serviços que nós temos agora nas cidades aqui do Brasil em relação a essa questão da utilização de aplicativos de motoboys. A decisão da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo foi publicada ontem. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho em agosto agosto do ano passado. Na decisão, a juíza Lávia Lacerda Mendes determina que a LOG limite a jornada dos motoristas a 8 horas, implemente descanso semanal de 24 horas consecutivas e faça registro em sistema eletrônico de todos os motoristas que tiveram alguma atividade nos últimos 2 meses. É uma reivindicação antiga, especialmente dos sindicatos, não se sabe ao certo qual a consequência que isso pode ter, esse tipo de decisão, na oferta de emprego mesmo. Aliás, é uma discussão não apenas no Brasil, porque são atividades profissionais muito relacionadas à chamada nova economia, que funciona muito através de aplicativos, com muita informalidade. E agora vamos ver os desdobramentos. Foi uma primeira decisão em relação a isso. A empresa também terá de fazer o pagamento adicional de periculosidade aos motofretistas e vai precisar fornecer capacetes e coletes de segurança para os trabalhadores. Em setembro, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os motoristas que trabalham para os serviços de transportes por aplicativo como Uber não têm qualquer tipo de vínculo trabalhista com as empresas. Na época, havia o entendimento de que a situação toda estava sendo mal interpretada. E agora cabe à Justiça do Trabalho decidir sobre essas questões mais específicas relacionadas a esse trabalho envolvendo aplicativos de transporte de passageiros. E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Eu lembro que daqui a pouquinho, a partir das 15h10, temos a Economia em Foco. Hoje vamos estar discutindo as condições para a economia brasileira em 2020. Eu vou estar com os economistas, o Márcio Holland, que é ex-secretário de Política Econômica, professor da Fundação Getúlio Vargas, e o André Saconato, que é da Fecomércio e também é sócio da Integrare Consultoria. Então, a partir das 15h10, você pode participar. Se quiser mandar já as nossas perguntas, hashtag Economia em Foco. Uma ótima tarde.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.